E aí, pessoal, está começando agora a edição 176 do TimbuCast aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico. Não dá para dizer boa noite, né? A noite não está boa, não, porque está tudo uma merda. O Náutico perdeu para o Sport, perdeu com uma derrota expressiva por 3-0. Tem muita gente que está puta na vida, tem gente mais resiliente, mais tranquila, mas é fato que a derrota do Náutico escancarou problemas e nós vamos destrinchá-los aqui. Na verdade, problemas não tão novos assim, alguns já conhecidos. Hoje tem time completo, tô com o Chapo, tô com o Cláudio, que tá com a cara de poucos amigos, e Atos com a mesma cara de sempre, ganhando ou perdendo, ele tá sempre com a cara dele fechada. Mas antes da gente ter a nossa abertura tradicional, passando aqui a classificação do campeonato, na verdade a gente vai passar a classificação do campeonato, mas depois da abertura, né? Vamos manter o protocolo, porque hoje o programa tá sob alta tensão, com risco da gente esquecer alguns detalhes. Começou o TimbuCast. Muito bem, agora sim, deixando aqui um recado para você, antes da gente começar com a análise, para você se inscrever no nosso canal. Se você não está inscrito ainda, você aperta para se inscrever, clica no sininho, que aí você vai ter todo o conteúdo novo do TimbuCast no seu smartphone, você vai poder ver pela TV, enfim, qualquer mídia que você estiver acompanhando. Você que está assistindo o TimbuCast também pode colaborar com a gente através do Superchat. Faz a sua doação e você pode participar com comentários. Eu já estou de olho aqui nos comentários do pessoal. Quando tiver um superchat, a gente vai colocar no ar também. E, claro, os comentários dos nossos membros. Daqui a pouquinho a gente vai começar a selecionar os comentários dos nossos membros. E quem é membro do canal, quem ainda não é, pode se tornar. R$ 7,99 é o valor por mês para você pagar, ou seja, um valor muito baixo para você colaborar com o TimbuCast. Não está sabendo como se tornar membro? Pega o teu celular, se tu tiver pela TV ou pelo notebook, computador, enfim. Pega a câmera do celular, coloca no QR Code que está aqui junto da cara de Cláuber, e você vai poder se tornar membro. Ou então, uma parte da tela no YouTube, já que a gente está fazendo transmissão também no Facebook, mas no YouTube tem lá, seja membro, e você se torna membro aqui do nosso canal do TimbuCast. Quem for membro do canal vai, inclusive, concorrer a uma camisa oficial do TimbuCast, essa que a gente está mostrando aqui com o Cláuber na tela. Vai concorrer a uma camisa oficial do TimbuCast, que muito em breve vai estar à venda para todos os torcedores do Náutico. Se você está interessado, pode se tornar membro do nosso canal. Você pode fazer sua doação também, se tiver com muita dificuldade, através do Pix. A nossa chave é pix@timbucast.com.br. O valor fica à sua escolha. Deixa eu colocar Atos de volta aqui na tela. E a classificação final dessa primeira fase do Pernambucano: Náutico com 22 na liderança, segundo Sport com 20, os dois na semifinal, terceiro Salgueiro com 14, quarto Santa Cruz com 13, quinto Afogados com 12, sexto o Veracruz com 11. Retrô, Central, 7 de setembro e Vitória vão disputar o quadrangular do rebaixamento. Vamos começar com a análise, né? O Náutico perdeu para o Sport por 3-0, jogo na Ilha do Retiro. Mas antes da análise, vamos com o recado de um parceiro aqui do TimbuCast. É hora de falarmos da Bridgestone. Muito bem, tá aí o recado da Bridge, desculpa, parceiros aqui do TimbuCast. Vamos começando com a análise do jogo, porque, Cláuber, eu vi um primeiro tempo, a gente vai deixar para falar das deficiências, descer o cacete daqui a pouquinho, mas assim, vamos falar do primeiro e do segundo tempo, começando com o Cláuber. Eu vi um primeiro tempo onde o Náutico, depois que sofreu o gol, teve aquele volume, uma chance ou outra perdida, mas lembrou o Santa naquele segundo tempo contra o Náutico. E teve volume, mas não conseguia concretizar, o Sport tinha mais finalizações. Como é que tu vê esses 90 minutos, Cláuber?
Renato, assim, eu concordei com a escalação, teria poupado mesmo. Eu pensei até que ele ia poupar um ou dois, ele poupou todo mundo dos pendurados, né? Achei normal a entrada de Trindade, Maciel, Brian no ataque, e quem foi outro? E acho que Camutanga, né, que não jogou, e jogou Ronaldo Alves e Wagner Leonardo. Aí, mas assim, obviamente isso prejudica o time, o meio-campo do Náutico é outro, completamente diferente. Hoje é muito óbvio que Vinícius é titular indispensável, que Djavan é titular indispensável, Haldney nem se fala, e Camutanga também, junto com Wagner Leonardo, apesar de Hélio ainda não ter colocado os dois juntos. Mas Náutico não fez uma boa partida. Com 4 minutos de jogo, teve 2 erros de arbitragem, vale ressaltar isso. Um impedimento de Chiesa, que eu acho até que ele perdeu o gol, apesar do impedimento. E o escanteio que não foi para o Sport, que saiu no gol. Mas nas falhas do Náutico, nas falhas da arbitragem, também mostraram vários erros do Náutico, né? Eu acho que hoje a diretoria do Náutico pode reclamar da arbitragem, é um direito, até para fazer uma pressão mesmo, faz parte do jogo. Já quero árbitro de fora, no mata-mata, faz parte. Isso tem que fazer mesmo. Só que internamente, esse discurso não pode ser de perdemos por causa da arbitragem, porque não foi isso. A arbitragem abriu o caminho, mas o Náutico não jogou nada hoje. Nada, nada. E a gente pode falar de reservas, mas a gente tem que falar dos titulares. O ataque do Náutico hoje foi praticamente todo titular. O que é que Jean Carlos fez? O que é que Chiesa fez? Hereda, muito mal. Ronaldo Alves, meu Deus do céu, não adianta nem falar. Então tem vários titulares aí que não jogaram bem. Trindade e Maciel, que são reservas, não foram bem também. Enfim, mas o primeiro tempo, os dois tempos, né? O primeiro, Náutico, o Sport faz 1-0 e o Náutico fica com a bola, mas sem saber o que fazer com a bola, sem criatividade. A estratégia do Sport foi muito bem executada no primeiro tempo, muito bem mesmo. Porque o Sport deu a bola, se defendeu bem, não deixou o Náutico entrar na área. O Náutico só chegou com perigo em escanteio e falta cobrada na área, o chute de fora da área. Que aí Maílson fez uma boa partida também, foi um dos melhores em campo. Que mostra que goleiro. E olha que o Maílson não é um goleiraço, não, viu? Mas, comparado ao Alex Alves, ele faz defesa.
Ele é muito contestado pela torcida do Sport, na verdade.
Pois é. Não é um jogador, não é um goleiro pronto ainda, não. Tem muito a evoluir. É como o Jefferson também passou por alguns problemas assim, principalmente ano passado. Mas, na hora que precisa, na hora que. O goleiro não só tem que fazer o básico, não. Alex Alves só defende quando é a bola em cima dele. Hoje ele fez 3 defesas com chute em cima dele. Enfim. Mas aí o Náutico teve muita dificuldade de entrar na área e não conseguiu. E aí toma um 2-0 depois, num gol contra aí de Ronaldo Alves. E aí, sinceramente, o jogo já estava entregue com 2-0. Eu não via como o Náutico buscar o resultado, porque era muita gente, muito mal. Muita gente. E aí eu vou tirar os reservas. Eu vou tirar Brian, eu vou tirar Trindade e Maciel. Brian, primeiro, que a gente sabe que não é atacante. Ele não foi foi pior nem melhor do que os outros atacantes. Trindade, a gente pode justificar a renovação dele, porque aí é bizarra, todo mundo sabe. Ele dos Anjos pediu, cobrou e renovou, a diretoria aceitou, não tem condições. E Maciel, que é um jogador que ainda está devendo um pouco. Mas eu vou cobrar dos titulares. Os titulares foram muito abaixo. Não dá para fazer uma partida como Hereda fez hoje, Giancarlo sumido, o ataque todo sem funcionar. No segundo tempo, o Sport fez o 3-0, não fez mais porque não quis, porque se quisesse, tivesse forçado, tinha feito uma goleada maior ainda. Então, mostra mais. Acho que assim, a análise do jogo escancarou, foi um chute na porta de todos os problemas que a gente tem falando desde a primeira rodada. Desde a primeira rodada, a gente tá falando de Alex Alves, Ronaldo Alves, enfim, de todos os jogadores aí que o torcedor já tá acostumado a ouvir da gente aqui. Então, não vale nem a pena ser repetitivo. Então, é um jogo que, se não serviu de aprendizado para ele dizer para a diretoria, então aí, meu amigo, aí o Campeonato Pernambucano vai embora mesmo, porque foi até uma pergunta que eu fiz para ele dos Anjos, foi sobre isso. O Náutico tomou 11 gols em 9 jogos, se eu não me engano é isso. Nos últimos 2 jogos sofreu 5. Ele ficava meio puto quando reclamava, falava da defesa, mas está muito claro que o Náutico tem problemas na defesa. O ataque é muito bom e hoje não funcionou, e a defesa é muito ruim. Foi assim a primeira fase toda. Então, vamos ver se ele consegue corrigir aí. Acho que ele não vai trocar goleiro, mas zagueiro tem que trocar. É Camutang, Wagner, Leonardo. O meio campo de Avan e Raul, e aí, para ter um mínimo de competitividade no meio campo na defesa, o Náutico tem que partir daí. E aí, se ele quiser trocar Jefferson, Alex Alves pro Jefferson, aí o Náutico pode voltar o eixo completo.
Foi aquela situação, né? Acho que no primeiro tempo, quando o Náutico começou a ter aquele. Aí para cima do Sport, na busca pelo gol de empate, era quase que um. Era aquele falso domínio, né? Porque o Sport estava muito bem postado, porque o Sport estava com a vantagem no placar. E o Sport queria mesmo que o Náutico fizesse aquilo, que fosse para cima e tentasse a investida, porque essa era a estratégia. Depois de ter feito o primeiro gol, só sair na boa, só investir no contra-ataque. E aí o Náutico não conseguia fazer isso de uma forma eficiente, tanto é que não fez nenhum gol. E foi como o Cláudio falou, escancarou o que a gente já vem falando há muito tempo. Escancarou o problema na defesa, escancarou o problema no gol, escancarou... Já trouxe um alerta para o setor de ataque, porque o caçador de rubro-negro não está caçando porra nenhuma. Nunca fez, na verdade, né, gente? Vamos combinar que esse apelido dado para Chiesa de caçador de rubro-negro foi uma falácia da torcida, porque ele fez muitos gols contra o Sport pela Ponte Preta, pelo Fluminense, mas pelo Náutico nunca foi essa eficiência toda. Eu lembro de 2 gols que ele fez contra o Sport num jogo que o Náutico foi eliminado pelo Sport. Foi aquela partida de 2011. Fora isso, eu não entendo essa idolatria que Chiesa vai matar o Sport. Nunca fez isso, velho. Nunca fez isso. Outros atletas já fizeram e tudo mais, mas Chiesa nunca teve esse rótulo. Ele se aproveita disso, a galera cai, mas hoje não jogou porra nenhuma. O que é que tu viu desse jogo, Atos?
Pô, acabasse com o Chiesa, hein? Puta merda, tá um jogo que não vale nada, acabou com o cara, velho.
Mas é não, mas
eu acho que o problema de Chiesa nem foi só esse jogo. Chiesa tem uns 3 ou 4 jogos que tá jogando nada. É bom lembrar, desde o jogo contra o Santa Cruz, que ele perdeu o gol feito. Jogo contra o Afogados, ele perdeu o gol feito. Hoje nem gol ele perdeu. Eu acho que hoje, só falar de hoje, obviamente merece crítica por hoje. Mas tem uns 3, 4 jogos aí que ele tá só a graça. Viu?
Ó, o novo quadro aqui. Novo quadro. Peraí, Renato. Novo quadro prints do TimbuCast. Vamos pro quadro de Renato. Ah,
eu vou pedir um print hoje, viu? Fora Alex.
Faça
Alves,
um print aí, Pô, Renato. Então, tá feito o print. Pode seguir o programa.
Mas antes, deixa eu dar aqui as boas-vindas para o ED. Cadê, meu Deus do céu?
Eu pensei que em outro comercial aí. Porra, hoje tá animado.
Aqui, o ED Santos. Novo membro aqui do TimbuCast. Seja muito bem-vindo. E, bicho, a turma tá dizendo aqui que Chiesa vai calar minha boca. Cala, meu filho. Seja campeão pernambucano, que você ganha também.
Aquele cara.
Fala aí, Atos.
É, o comentário hoje é um pouco difícil, né? Porque a gente vai ter que trazer o contexto correto a esse jogo. A torcida, a maturidade, né? A maturidade que cobrou que o Náutico entrasse com reservas, né? Para a questão dos cartões amarelos. O Náutico entrou, corria o risco de sofrer esse vexame. 3-0, querendo ou não, um vexame, né? Tanto é que Renato aí já pediu a cabeça de Chiesa. Então tem que ter maturidade. Não pediu para poder tirar os jogadores, colocar reservas? Pediu. Então,
epa, agora, mas que... alto lá. Deixa eu interromper aqui rapidinho. Eu não estou pedindo a cabeça de Chiesa, não, viu? Eu estou só alertando aqui.
Ah, sim, eu vi na tarde aqui, como não? Toda,
não está fazendo essa diferença toda. E outra, esse rótulo nunca existiu. A torcida criou um rótulo inexistente, histórico, de que Chiesa, o supra-sumo contra o Sport, nunca foi decisivo. Pode ser agora, eu torço por isso, inclusive.
Chiesa voltou para o Náutico em 1 de janeiro de 2020. Ele está 1 ano e 5 meses no Náutico. E é agora que tu vem abordar isso? É no jogo que não vale nada?
Sim, mas escancarou. Está assumido.
Vamos lá. Então,
antes,
eu acho que a torcida...
Antes tem aqui, ó, o Emerson Freitas, Chiesa e Eric hoje foram 2 pipoqueiros. Aliás, Chiesa vem mal em uns 3 jogos. É um alerta que está corroborando com o que eu estou falando. Fala aí, Atos.
Então, eu acho que a torcida tem que ter maturidade, já que quis encarar, pediu, implorou, disse, por favor, passa desse jogo um jogo amistoso. Eu não quero ligar para esse jogo. O Náutico não ligou para o jogo, o Náutico foi goleado. Então, agora tem que ter maturidade para poder saber que, segundo suas próprias compreensões, o jogo não valia nada. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é relembrar, e aqui eu não tô fazendo engenharia de obra pronta, não, porque eu passei a semana em grupo de WhatsApp... No Twitter eu cheguei a pontuar muito pouco, mas eu cheguei a pontuar também. O que é o Náutico nesse começo de ano? O Náutico, eu elogiei. O Náutico tem uma evolução? Tem. O Náutico tem um ganho muito grande no entrosamento, que é um dos principais jogadores do Náutico, no entrosamento, e a gente fala pouco nisso. É porque está implícito, né? A gente acaba não falando. Então, quando você muda o time, quando você tira 4 jogadores, é óbvio que aquela mágica que fazia o Náutico enfrentar a maioria desses times do Campeonato Pernambucano passando por cima... ela ia ali, a engrenagem não ia funcionar da mesma forma, isso estava claro. O Náutico mudou quase o meio campo inteiro. E o Náutico é esse organismo de ataque, meio campo e defesa, meio que eles funcionam em conjunto. Então, qualquer alteração, você já corre o risco de mudar muita coisa. E o Náutico alterou 4 vezes. Então, estava claro que algo ia acontecer.
Estava claro que algo ia acontecer, como o Atos estava dizendo, a internet ele deu uma oscilada aí. Fala aí, Atos.
Tá um pouco ruim. Até o próprio Chiesa ia ser um dos mais prejudicados por esse jogo, por esse jogo, com essas alterações. Porque é todo um mecanismo que ele funciona como um relógio suíço. O Náutico joga muito no limite. É um time titular. Esse era um problema que tinha na Série B e é um problema que sempre continuou. Só que a gente não critica tanto esse ponto, porque para você ter um time que tenha qualidade no banco e no time titular, você precisa de investimento e a gente sabe das limitações do Náutico. Então o Náutico é esse time suíço, esse relógio suíço. Se você tira o Haldner, nossa, é mesmo que jogar esse relógio no chão. Até o próprio Djavan, eu tenho minhas críticas com o Djavan, mas o Náutico precisa de um primeiro volante, e ele é o único primeiro volante no elenco. Então, até a saída de um Djavan já é suficiente para você perder esse compasso. O Vinícius, a mesma coisa, o Vinícius tem encaixado. Até o ano passado, quando a gente tecia críticas ao Vinícius, ele não estava na fase que está agora, mas a gente compreendia que no sistema ofensivo do Náutico, ele até que funcionava. Se botasse outro, se botasse os de reservas, ele ia render abaixo do Vinícius. Tanto é que a gente nunca pediu Vinícius no banco. A gente nunca pedia Vinícius no banco, porque dentro daquele esquema ofensivo ele até que funcionava, e agora muito mais. Então, o Náutico é muito suscetível a essas mudanças. Não é à toa que no segundo tempo o Náutico cai. Por quê? Porque entram as substituições. E no jogo de hoje, a gente ia já começar o jogo como se fosse o segundo tempo. Já ia começar muito alterado. Então, era muito previsível que o Náutico caía muito de patamar, perdia uns 80% do potencial do Náutico. Ia deixar de ser competitivo ao ponto de chegar...
Eu concordo
e dizer,
totalmente.
Eu vou chegar na ilha e vou... passar por cima do Sport. O Náutico perdeu esse potencial. O máximo que o Náutico ia conseguir era um jogo burocrático ali, entender se o Sport tinha alguma proposta para o jogo. Eu não tinha certeza se o Sport tinha, porque o Sport, nesse começo de ano, se mostrou um time burocrático, um time sem criatividade, mas de fato tem que se elogiar o treinador deles, que no jogo de hoje já evoluiu muito o time do Sport. O Sport veio sabendo o que ia fazer e ele fez com maestria. Vamos ficar aqui, vamos dar a bola para o Sport e vamos sair com velocidade. Toda vez que o Sport descia no primeiro tempo, quando o Náutico até jogou bem, eu até acho que o Náutico jogou bem, se você dá o desconto de todos os desfalques e todos os problemas que podia acontecer do Náutico, eu acho que no primeiro tempo o Náutico jogou bem, mas o Sport foi cirúrgico. O Sport ficou lá na defesa e quando saía, era ciclada de gol. Aí teve os gols da forma que foi, o primeiro gol, a gente dá para botar culpa de arbitragem, o segundo gol dava para o Alex Alves ali ter feito alguma coisa. Enfim, Alex Alves a gente vai comentar depois. Mas aí no segundo tempo, realmente não tem como a gente defender, mesmo com a questão dos desfalques. Ficou complicada a situação do Náutico, porque o Náutico virou dois blocos isolados, tinha a linha de defesa lá atrás e a linha de ataque lá na frente, e meio campo praticamente não existia. Foi um pouco até vergonhoso, porque a gente viu o time do Sport jogando como queria, né? Passadas largas ali no meio campo durante o segundo tempo inteiro. Então, esse segundo tempo incomodou um pouco, porque eu acho que o Hélio dos Anjos aí, pelo tempo de trabalho que está, ele deveria ter segurado um pouco a questão do segundo tempo, né? Ele deveria ter um pouco mais de controle do time. A gente não está falando aqui de potencial, de chegar a um empate, de conseguir um gol. Não estou tratando disso. Eu estou tratando de ter um time minimamente organizado, e não foi isso que a gente teve no segundo tempo, né? O segundo tempo ficou um pouco vexatório ali, a situação do Náutico postado em campo daquela forma. Mas, enfim, é isso. Se a gente tratou de lidar com esse clássico de uma forma que não valesse nada, agora a gente tem que arcar com o ônus também, né? Fomos goleados e tem que segurar um pouquinho as críticas e esperar a semifinal.
Mas aí é que tá. Aí eu vou entrar com um contraponto, Atos, porque eu acho o seguinte, a gente pode dar uma amenizada em algumas críticas, porque eu acho que, a partir do momento que Hélio ele coloca atletas reservas para poupar, ele já tira um peso imenso do clássico, que de fato não valia absolutamente nada. Ele já tira um peso. E aí a gente pode dizer o seguinte, não, se fosse derrotado, se for derrotado, a depender da circunstância, é para se tratar como terra arrasada. Perdeu por 3-0 e não é para se tratar como terra arrasada. Mas reforça alguns problemas que a gente já vem falando. E o ponto específico que eu falei de Chiesa é que, embora ele funcione dentro dessa engrenagem que você está falando, ele já vem numa decrescente. E aí, meu amigo, inevitavelmente a gente tem que falar, porque é o maior salário do elenco, a gente tem que cobrar mesmo. Não tem para onde. Tem que cobrar dele. Tem que cobrar que seja mais participativo. Na chance que ele teve, a chance mais clara, ele estava livre no cruzamento que teve no segundo tempo, ele deu cabeceio truncho. Nem na direção do gol foi. Então, assim, eu acho que cabe fazer esse tipo de cobrança, mas separando como você está dizendo. O Náutico hoje, ele entrou sem aquele compromisso de é um jogo decisivo, botar o pé na dividida, sair quebrando. Não, não foi assim. O Náutico hoje entrou um pouco descompromissado, só que isso, claro, não tira a necessidade de ter um time com mais seriedade. Então, vamos... Eu acho que é preciso separar isso. Eu sei que é uma linha muito tênue, é uma linha bem tênue para a gente poder separar essas duas situações. O Náutico hoje estava fragilizado e a gente sabia que a derrota era possível, mas também não dá para a gente relevar deficiências que a gente já vem falando. Pelo menos eu enxergo assim. Como é que você enxerga? Fala aí.
Só antes de deixar falar, só um parêntese. eu aceito o seu direito à opinião, mas eu discordo completamente. Eu acho que Kieza não tá mal.
Sem problema. Sem problema. Eu quero saber o que Chapo acha.
O Patrick jogou hoje?
Jogou.
Patrick jogou? Jogou? Toró jogou também?
Jogou.
Jogou.
Thiago Neves não jogou, né?
Não.
Não.
E Chico jogou?
Não.
Chico jogou?
Não.
Então o Sport teve um desfalquinho também, né? É, não, mas...
É, desfalque é Thiago Neves, né?
Chico Butico não jogou também, né? Goleiro também, eles estão ainda em fase de desenvolvimento do goleiro ali. Esse goleiro não é muito confiável. Eles não gostam, apesar de ser 500 vezes melhor que o nosso, eles não são muito satisfeitos com o goleiro. O time está vindo aí de uma fase ruim, está se recuperando, se remontando com um novo treinador. O treinador tem dois jogos, né? Esse é o segundo jogo de lousa, né? O primeiro ele mal treinou, né? O segundo, esse é o primeiro que ele treinou de verdade, né? E para o Sport também era amistoso, né?
Isso.
Então não justifica o sacode que o Náutico levou, não. Porque, assim, justifica um jogo abaixo, o Náutico empatar, aquele jogo contra o Santa que o Náutico ganhou apertado, ou o Náutico ganhar, ou o Náutico empatar ou perder de 1-0. Mas a pisa, a cipuada que o Náutico levou, não justifica, não. Foi 3-0 inapelável, assim. Foi 3-0 para o Náutico perder o rumo. O Náutico perdeu o rumo. O Náutico, Hélio dos Anjos, está até agora sem saber para que lado vai. Tá, ainda não achou a porta de saída do retiro. Tá no bolso de lousa até agora.
Me permite uma parte, por favor?
Diga. Olha, já me interrompeu, né? Porque eu vi você falando aí por 8 minutos. Eu marquei aqui e não falei nada, mas tudo bem.
Eu pedi uma parte.
Mas deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. O Helder Peixoto tá dizendo, gente...
Como diz Brizola, não dá uma parte porque não pode.
Peraí, eu vou aqui, peraí.
Helder Peixoto tá dizendo assim, Kieza não jogou nada hoje, mas eu ainda acho que se a bola chegar bem e o time estiver bem, ele é decisivo. Eu também acho que é. Eu só mas tô querendo
tem 3-4 jogos. Três, quatro jogos que ele tá perdendo gols na cara do gol. O Náutico perdeu, empatou com o Afogados, ele perdendo uma ou duas chances claras. O jogo contra o Santa Cruz foi mais tranquilo porque perdeu chance na cara. Ele tem que ser decisivo
o
também.
O Sport não podia perder?
Não, podia perder. Já era segundo. O Salgueiro tira 7 gols de saldo.
Ah, tá.
Eu só queria, no meu aparte, que Chapo não permitiu, como diria Brizola...
Não, eu tô ouvindo.
Não dá o aparte porque não pode. Eu só queria dizer o seguinte, o jogo para ambos os times deveriam ser encarado como amistoso. Isso é antes do jogo. Como você deve encarar o jogo. Agora, o jogo não teve nada de amistoso. Nada de amistoso o jogo teve. O Sport levou o jogo a sério o tempo todo, jogou para ganhar, jogou para golear, e o Náutico tinha uma limitação técnica por causa dos desfalques. Mas tirando a limitação técnica, o Náutico também tentou muito. Então, não teve na prática.
Mas o Sport vai ser o principal jogador, né? Que é Thiago Neves. O Náutico não estava sendo o principal jogador dele, não.
Tava. Agora, um detalhe, porque tem muita gente que está aqui nos comentários dizendo assim, vocês estão falando do menor dos problemas, que aqui a gente sabe que é o menor dos problemas, mas isso não isenta da gente de falar. E daqui a pouquinho, a gente vai chegar também nos principais problemas, viu?
Tem outro problema que eu posso falar, não sei se eu já posso falar, que é o que eu falei na última, no final da última live. Já posso falar ou não?
É, você fala daqui a pouquinho.
É, tá bom, beleza.
Você fala daqui a pouquinho, você fala sobre isso.
Vê, eu só para complementar minha parte aqui, que a Atos interrompeu. É, o Náutico, o Sport também teve desfalque. O Sport tá vindo aí de um treinador começando um trabalho novo, acabou de ser demitido do treinador anterior. Ainda está em construção o time, e mesmo assim o Sport passou por cima do Náutico com extrema facilidade. Em momento nenhum do jogo parecia que o Náutico ia ganhar, em momento nenhum do jogo parecia que o Náutico ia empatar. Durante boa parte do jogo a gente estava torcendo para não ser goleado, na verdade. O foco foi não ser 4 ou 5. Para mim, quando estava 2 ali, eu pensei, pô, se for até 3 eu aguento, 4 ou 5 vai ser foda. Mas...
já ia dar dor no coração.
Ainda, porra, já meteu sua propaganda, Renato. Espera eu terminar, caralho.
Eu não tô falando nada, pode continuar.
Por que que tá com a iBurger aí, cacete?
Porra, você... É pra já não tá crítica. Na hora da crítica.
Na hora da crítica, aparecendo a propaganda. Tá.
É, pessoal, já pedindo,
vai, segue. Eu acho que sim, justo o argumento de Atos, que o Náutico tava... 4 desfalques pro Náutico já é um peso enorme. Ainda mais sendo quem foram, né? Se fosse 4 desfalques, e os 4 desfalques fossem Hereda, Ronaldo Alves, Alex Alves e Djavan, a gente conseguiria sobreviver. Porque quem entrasse não ia diferenciar muito. Mas a gente teria o Haldane e Camutanga, que são dois desfalques muito pesados. E o Sport perdeu o Thiago Neves, que é um desfalque pesado para eles também. Esses dois pontos aí são os pontos que pesaram no jogo na parte técnica. Mas o Sport passou por cima, velho. O Sport atropelou o Náutico, que fica esse alerta aí para o Náutico entender que vai precisar, no mínimo, dar uma mexidinha, alguma coisa aí para as finais. Ou torcer muito para o Sport tropeçar na semifinal, que não é impossível também, por mim, foda-se.
É impossível.
Por mim, se cair Náutico e afogados na final.
O Sport tem muita sorte no cruzamento, vai pegar dois times mortos no cruzamento. Não é Veracruz e Salgueiro? O Salgueiro
chegou,
perdeu os principais jogadores.
De novo ele.
Perdeu o treinador, pô. O Veracruz a gente nem considera. Então, o Sport tem muita sorte, pô. O Sport já tá na final.
Gente, vamos falar a respeito da Quaiburg, antes da gente chegar para o próximo tema. São quase 7 da noite, né? Você pode fazer o seu pedido no www.quai.com.br. Um cupom TimboCast, você tem 10% de desconto. E se for o primeiro pedido, esse desconto dobra, vai para 20%. Acesse o site www.quai.com.br, faz o teu pedido. São várias as ofertas, são belos sanduíches que a Quaiburg oferece para você, ou seja, não perde tempo. www.quai.com.br, são parceiros aqui do TimboCast, é só fazer o seu pedido e chegar junto, porque tá na hora, né? Na hora de jantar, na hora de dar uma relaxada depois desse jogo de hoje, onde o Náutico acabou derrotado pelo time do Sport. E agora passando para o próximo tema, né, dessa live, gente, tem esse ponto, né, que o pessoal tá dizendo, vocês estavam falando de Chiesa, Caminhão dos Problemas, vamos agora dar foco aos problemas principais do Náutico. Por quê? Porque hoje a gente apenas está reforçando, na verdade.
Né? Mas, Renato, parte dos problemas principais, eles estão no Náutico independente de desfalque, ou de motivação, ou de qualquer desculpa que Atos tenha inventado aí. O Náutico não tem um goleiro que passa segurança, que é legal, vai ser goleiro independente de desfalque ou não. O Náutico é muito possível que o Ronaldo Alves jogue até a final ainda, porque eu não sei se vai mexer nele. A gente depende muito desse volante parceiro de Haldane ali render, porque se Haldane for expulso, suspenso, lesionar, fudeu, porque Djavan é o que menos atrapalha Haldane. Trindade é uma desgraça, coitado, mas Djavan é o que menos atrapalha Haldane. O que pesa é a saída de Haldane. Se Haldane sair, meu amigo, Djavan e Trindade em dupla de volante, vamos ser atropelados de novo. Se a gente jogar contra o Sport com Djavan e Haldane, vamos ser atropelados. Se jogar com... O que faz diferença é Camutanga e Haldane. O resto aí, velho... Aí, o problema é esse. Camutanga e Wagner Leonardo dá uma crescida muito grande no sistema defensivo. Camutanga e Ronaldo Alves caem muito. Ronaldo Alves e Wagner caem muito. Então, provavelmente, a gente vai continuar com pelo menos 3 problemas. Que é o goleiro, que é péssimo. O segundo zagueiro ali, que é péssimo. Que vai ser Ronaldo Alves, provavelmente. E o terceiro, que é o volante duplo com o Haldane ali, que é Djavan, que aí é uma incógnita. Djavan, pelo menos, não tem cagado no campo, que é o que a gente
espera. Não, Djavan fez falta.
Fazendo falta porque ele é o que... Ele ao contrário dos outros, ele não estraga o jogo, né? Ele não caga
no campo.
Ah, sim, rapaz, um detalhe. Renato Quaiburg ali avisou com muita maestria aqui, o Renato Quaiburg. Cadê o Renato Quaiburg? Aqui, ó.
Tá aqui, ó.
Rafinha também... Puta que pariu. Outro que é outro problema coisa. Que vai continuar. Esse aí não é desfalque, não.
Hoje nós tivemos um exemplo claro da diferença que faz ter um goleiro.
E eu vou falar uma coisa aqui, Renato. Vinícius fez falta.
Fez muita falta. Giovani fez 30% do que Vinícius fez e foi o melhor em campo do Náutico. Que fez alguma coisa, driblou e botou pra dentro. Foi o único que fez alguma coisa diferente.
Deixa eu dizer uma coisa, hoje a gente teve um exemplo claro da diferença que faz ter um goleiro e ter apenas um vigia na barra, porque Maílson do Sport, ele é contestado, inclusive, no Sport, mas ele fez umas 3-4 belíssimas defesas. Teve uma que a bola desviou e ele foi buscar. Na boa, Alex ia buscar uma bola dessas? Não ia, velho. Bola fácil ele torna difícil, bola difícil ele não vai, ele é atrasado. Teve um chute que teve um desvio, que a bola foi passando, depois que a bola já chegou a 1 metro dele, já passando pela linha que ele tentou pular para ir. Ele é atrasado. ele é muito atrasado nas bolas, ele não arrisca. Aí a turma vai dizer, não, os gols não foram culpa dele e tal. Ok, teve o desvio de Ronaldo Alves, teve aquela falha na saída de bola, o chute de Neilton foi no espaço onde ele ainda colocou o pé. Mas, gente, isso muito vem também de um time onde o pessoal, o adversário sabe que ó, aquele goleiro ali dá espaço. Aquele goleiro ali arrisca porque de repente vai. E a gente já vem falando isso em outras oportunidades, outros programas. O Náutico, e eu não estou falando só de pernambucano, não. Estou falando de qualquer outra meta, como o acesso, permanência na Série B, enfim. A gente vai se lascar por conta desse goleiro. Alex Alves, ele é muito limitado, extremamente limitado. Hoje, ficou mais uma vez escancarado. Algumas bolas ele defendeu que foram em cima dele. Ficou extremamente escancarado esse problema com Alex Alves. A gente passa para a defesa agora para Ronaldo Alves, que também não está passando segurança nenhuma. Ronaldo Alves, ele era um zagueiro antes da cirurgia. Depois da cirurgia, ficou muito mal. Está possivelmente sem confiança ainda, não conseguiu retomar o ritmo. E Hélio dos Anjos não enxerga que o Náutico precisa passar por pelo menos duas mudanças simples para que o time possa ganhar um pouquinho mais de confiança, que é colocar Jefferson no gol, ainda que com algumas contestações, mas Jefferson vai buscar algumas bolas, e colocar Wagner com o Camutanga fazendo a dupla de zaga. Isso não é porque o Náutico perdeu o clássico hoje, não, gente. Isso aí, a gente já diagnosticou isso, ó, há muito tempo. Isso aí já está há muito tempo que a gente já está vindo falando isso. Hoje
e apenas precisa contratar um volante e um lateral esquerdo, mas esse aí já é para a Série B, né?
Exatamente, agora não tem mais como. E tem um detalhe, Chapo. Hoje, o Náutico enfrentou pela primeira vez um adversário superior, porque o
Santos... E foi atropelado.
Hoje foi um adversário superior, tá ligado? Um time que estava bem montado, taticamente, tanto méritos para o técnico do Sport, mas aí o Náutico sucumbiu totalmente, velho, ao esquema do Sport, caiu totalmente. Tiveram os desfalques, teve o desempenho ruim dos atletas, mas na defesa só escancarou o que já tem de errado. Fala aí, Atos, antes que tu durma.
Tem nem o que falar, né?
O clima tá tenso entre os brothers, o jogo não vale nada. Eu não sei porque o clima tá tenso.
Mas a gente só tá reforçando. A gente só tá reforçando o problema.
Não.
Vai passar em branco o jogo, é?
Não. Calma.
Então pronto. Tem que falar. Não,
se tá tudo bem, então vamos aplaudir. Atos tá quase falando. Não vi motivo para vaias. Parecia que estávamos eliminados. Ele está quase. Ele está aqui.
Para vaia? Para motivo nenhum para vaia. Quem, eu não sei nem por que vocês colocaram essa vaia no começo do programa.
Pra leva vaia, 3-0 no clássico, pô. Vocês
pediram isso. Vocês
não, três mas não justifica isso. 3-0 sem ver a bola, não. Não justifica, não.
O time deixou de correr.
Pode é a gente ter um time extremamente limitado. Certo, não dá pra ter um time extremamente limitado, não. Não, corre, o Salgueiro também corre.
Vocês querem titular e reserva do mesmo nível. Vocês sabiam que isso não ia
acontecer? Mas pelo menos não leva uma pizza, né?
Se não levar uma pizza, era óbvio que com esses quatro desfalques ia levar uma pizza, minha gente. Vocês se iludiram. Vocês acharam que o Náutico com esses desfalques poderia fazer um jogo competitivo, poderia ser um 0-0. Vocês estavam torcendo pelo 0-0. A verdade é essa. Correr o risco de tomar a goleada. A partir que a goleada veio, não está sabendo lidar com naturalidade. Está estressado, está puto, é terra arrasada. Está se falando que não é terra arrasada, mas está quase clima de terra arrasada. E eu estou só observando.
Não, Atos, eu acho que a gente está criticando o que a gente criticou antes. Eu não acho que o Ronaldo Alves já se titulou na semifinal. Eu acho que ele vai tirar. Alex Alves, acho que Alex Alves continua. E o meu campo vai ser o titular, Djavan, Haldner e Jean Carlos, Eric Chiesa e Vinícius. Pronto. Eu acho que hoje não tem outro lateral esquerdo, então vai ser Rafinha, infelizmente. Goleiro, é difícil tirar de uma mudança de fase. É uma posição, infelizmente. Eu tiraria, mas eu acho que ele não vai fazer isso agora. Se tivesse, teria feito antes. E zagueiro, tirando o zagueiro, colocando Wagner e Camutanga, já melhora um pouco. E com os dois volantes titulares. Mas eu acho que é
eu isso.
As soluções estão aí.
Então, vamos lá. Você está errado em dizer que são quatro desfalques. Não são quatro.
São quatro.
Que desfalque são... mesmo. Desfalque. A Vinícius também. Mas desfalque é Camutanga, Raul e Vinícius. O volante lá, o Djavan. Djavan não é esse desfalque. Se Raul tivesse jogado, a gente não tinha sentido falta de Djavan, não.
Eita,
a gente só sentiu falta. Saiu porque tá com medo, não tem argumento.
voltou. Adiciona ele aí, pronto, voltou.
Sem argumento, mas... fica saindo.
É só... Gente, mas na verdade é o seguinte, o jogo de hoje, o que é que a gente tá fazendo aqui? Por que é que a gente tá criticando? A gente está quase implorando. Hélio, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tire Alex Alves e coloque Jefferson, rapidinho.
Tire Ronaldo Alves e coloque Wagner. Eu vou deixar você falar, é só para dar ênfase. Vale. Calma aí. É só para dar ênfase a você mesmo. Porque você é o primeiro aqui que agora tomou o posicionamento correto. Porque Chape Calme aí tá tentando não falar o nome Hélio dos Anjos. As críticas que vocês têm é a Hélio dos Anjos, então dê nome aos bois, porque vocês estão falando sobre Rafinha, ele pode tirar Rafinha do time. Vocês estão falando de Ronaldo Alves, tem um zagueiro melhor para colocar.
Ele vai tirar Rafinha para pouquinho.
Rafinha não tem reserva.
Bota a Brian, como ele botou hoje. Olha, vocês falam Rafinha. De Alex Alves, mas tem Jefferson para colocar. Então, todas as críticas de vocês se resumem a Hélio dos Anjos. Agora vocês parecem que estão com medo, né? Hélio dos Anjos foi.
Hélio dos Anjos falou um negócio do Goiás que me assusta.
Porque quando vocês ficam reclamando, parece que vocês estão falando do Náutico, da diretoria, de todo mundo.
Mas eu falei aqui.
É apenas a Hélio dos Anjos.
A renovação. Hoje o Trindade está em campo. Hoje Trindade estava em campo, culpa de Hélio. Não é
culpa de Hélio.
Culpa de Hélio ter escalado, não. Culpa de Hélio ter renovado.
Vamos pontuar então o problema. Hélio dos Anjos foi culpado por bancar a permanência de Trindade. Peraí, Atos. Hélio dos Anjos, ele foi culpado por bancar a permanência
de Trindade. Primeiro tempo de Trindade foi horrível. Foi horrível. Ele não ganhou uma bola. Ele voltava lento. Meu Deus do céu. Ele estava perdido em campo. Ele parecia. Eu ia fazer um comentário aqui, mas dispense do.
Mas deixa eu complementar. E aí, esse foi o ponto crucial do erro de Hélio dos Anjos em termos de planejamento. Vem o erro da diretoria crucial, que foi contratar Alex Alves. Já veio contestado, já foi contratado, contestado. E agora.
Não, ele era ídolo, como é que é contestado? Henrique,
que grande porcaria ele ser ídolo do ídolo
Bragantino. Os caras contrataram Luiz Henrique como se fosse um negócio. Ah, estamos trazendo Luiz Henrique.
Não tá fazendo nada.
Minha cria, não foi? Jogou. Minha cria
no Instagram, no minha Twitter. Minha cria. Não, os caras, a diretoria estava apaixonada pelo Luiz Henrique. E convenceram o Hélio a trazer, trouxeram. Eu não vi um 5 minutos do Luiz Henrique bom, não tem, né, desde que ele voltou.
Tá fazendo nada. Agora, deixa eu complementar. E agora, Alex Alves se tornou, que era o problema da diretoria por ter contratado, se tornou um problema de Hélio dos Anjos. Porque ele precisa mudar o goleiro. Precisa mudar o goleiro. Se Jefferson entrar e fizer uma merda, fizer uma besteira. Aí você vai dizer, não, eu fiz o que eu tinha aqui no elenco, eu troquei um pelo outro. Você vai dizer, pô, pelo menos ele trocou, né? Tirou um goleiro horrível, um quase não goleiro, por um goleiro contestado. Aí Hélio dos Anjos até se isenta. Se ele tirar Ronaldo Alves e deixar Wagner e Camutanga e acontecer algum problema na defesa, Hélio dos Anjos mexeu. O problema é que ele tá insistindo para talvez não perder o grupo, enfim, não sei qual é a metodologia dele, mas a insistência dele pode custar
Renato.
O campeonato ao Náutico. Pode custar um campeonato ao Náutico. Porque os problemas já estão evidentes, gente. O Náutico tem problema na lateral esquerda, porque Rafinha deixa a desejar, embora não seja o pior dos problemas, mas é um problema. É Ronaldo Alves, entre ele, Camutanga e Wagner, tem que ser Wagner e Camutanga. É Alex Alves, que não passa confiança para ninguém. E no meio de campo, o Djavan pode ser contestado o que for, mas ele com o Haldney, a dupla ali, tá conseguindo dar conta do recado.
Até eu com o Haldney, pô. Com o Haldney até eu. Bota o Djavan com o Trindade para tu ver.
Mas esse negócio de perder grupo, não é assim, se ele tivesse esse medo, ele não teria feito o que ele fez no início do Pernambucano, que a gente tá falando aqui desde o começo, desde a primeira rodada. Jefferson fez toda a pré-temporada, Alex Alves chegou no sábado ou no domingo, antes da...
Foi uma semana de Alex Alves,
viu? E Alex Alves entrou como titular e não saiu mais. Isso aí foi uma fuleiragem grande. Não existe o que Alex Alves fez, não. E desde o início, Alex Alves não passou confiança, ele não testou o Jefferson. Na coletiva de sexta ele disse, mas Jefferson, nenhum gol que o Náutico tomou foi culpa de Alex Alves. Já não teve nenhum grande, um frangaço, mas tem que tomar um frangaço pra ver que ele não tem condições.
Mas teve algum que ele salvou? Erradas. Teve algum que ele salvou
nenhuma,
também?
Nenhuma. Não tem uma grande defesa dele.
Uma dessa feito
claro, com a gente. Cadê a sua pergunta na coletiva de dizer assim, Hélio, o que justificou você ter tirado o Jefferson, que era titular, e ter colocado o Alex Alves quando ele chegou no Náutico?
Não, João Vitor, da Rádio Nauta, fez uma pergunta assim, né, falando da análise dos goleiros, e foi aí que ele respondeu sobre isso na sexta-feira, que Alex Alves não tinha... não falhou e tudo mais, que ele confia em Alex Alves. Pronto, aí é difícil. E teve até um comentário aqui, a Jefferson não é a solução dos problemas. Ninguém tá dizendo que Jefferson é a solução dos problemas, não. Mas Jefferson tá um nível acima de Alex Alves. Isso é óbvio. É óbvio. É só pegar a carreira dos dois. De Jefferson com menos tempo, tem muito mais defesas difíceis, tem muito mais relevância do que Alex Alves.
Jefferson já jogou Série B duas vezes.
Alex Alves, três anos reserva. Série A, né? Em 2003 ele chegou a jogar. 30 e tantos anos. Três anos
reserva. Alex Alves nunca disputou nada, pô. O máximo que ele jogou foi Série C.
E eu, veja como são as coisas, para quem está acompanhando aqui a live, tanto no YouTube quanto no Facebook. A gente não está aqui falando de terra arrasada, a gente não está dizendo, meu Deus, tem que tirar todo mundo porque perdeu para o Sport por 3-0, ninguém está falando nada disso. O que a gente está reforçando aqui são as mesmas coisas que a gente vem reforçando de outras lives que a gente veio fazendo, que é promover mudanças na equipe. O Náutico perdeu para o Sport hoje por 3-0, era um resultado até certo ponto muito provável, porque o Náutico estava com vários desfalques, né? Poupou alguns atletas, mas assim, ficaram evidentes algumas deficiências da equipe. Acho que a gente já sabia.
Deixa eu te fazer duas perguntas.
Faça.
Como é que tu acha que vai ser o desempenho do Náutico na semifinal? O que é que vai acontecer?
Bem, eu acho que o Náutico vai ganhar. A gente, inclusive, vai chegar nesse tema daqui a pouquinho. Quer deixar para daqui a pouquinho, não?
Deixo. E outra pergunta. Quando voltar os titulares, Vinícius, Raulney, Djavan, fazendo meio campo com o Jean Carlos, o Camutanga voltando na base, deixando a opção, que para mim só vai se tornar erro, de fato, de Hélio dos Anjos, a não escalação de Camutanga junto com o Wagner Leonardo, quando for, de fato, um jogo decisivo, que é o jogo da semifinal. Então, quando voltar Camutanga, tu acha que o Náutico vai jogar de igual para igual com o Sport, ou tu acha que a gente está atrás?
Eu acho que a gente tem uma condição, a gente chegou já num teto técnico, eu acho, não tem mais muito o que evoluir. O teto do Náutico, eu acho que...
Tecnicamente, o Náutico está atrás. O coletivo pode fazer diferença. Mas eu tecnicamente, individualmente, individualmente, o Sport é mais elenco que o Náutico.
Para mim é coletivo que pode colocar em
igualdade. Mas tu esperava mais que isso, Clauber?
Eu esperava pé de igualdade no coletivo mesmo, porque no papel a gente
sabe esperava, que... Eu esperava que em algum momento o Náutico estivesse na frente. O Juazeirense estava na frente, como é que o Náutico não ia estar?
Mas era outra época também.
Não, ofende também
era, não, era, né? Outra época, Renato, não faz nem um mês, porra. Não, peraí. Não tem nem um mês.
Tipo desordenado, estava tudo não. Bagunçado.
O Sport também não é isso tudo, não. Calma aí, calma.
O Sport não é isso tudo, e o Náutico é muito mais.
Só que o nome é pior. O
Náutico é muito mais. Vocês estão desvalorizando o Náutico. O mesmo Náutico que a gente viu durante toda a primeira fase do Pernambucano, parece que acabou. Vocês estão repetindo que não é terra arrasada, mas dá indícios que é. O clássico afetou muito vocês. Para mim, toda a fala de vocês está...
Mas, Aros, o Náutico levou 14 gols em 9 jogos.
Ih, rapaz, deu ruim aí na...
Levou 14 gols, né? Em 9 jogos.
Tá ruim a conexão aí de Atos, né? Ou de Chapo, né? Ou é impressão minha? Ou é a minha que tá ruim? Tá ruim. Pronto, deixa eu só dizer uma coisa.
A segunda pior defesa dos 6 classificados.
A gente não tá aqui dizendo que é terra arrasada, não. Eu vou repetir o que eu tava dizendo. Eu tô só aqui implorando pra Hélio dos Anjos fazer as mudanças no time que a gente tá pedindo. Porque eu acho que tá claro pra todo mundo que o Náutico...
Eu tô dizendo. Não, eu tô dizendo.
Precisava fazer essas mudanças, Renato?
Eu tô dizendo.
Enquanto tava jogando amistoso, era tão urgente assim... Tirar Ronaldo Alves para colocar Wagner Leonardo durante amistosos.
Mas você tá... Como assim? Amistoso, você tá falando do jogo de hoje?
O jogo do Afogados e o jogo de hoje não foi amistoso. Para que essa necessidade do Ronaldo
Alves ser sacado? Eu estou pedindo para ele fazer essa mudança na semifinal. Tudo bem.
Então, quando chegar a semifinal...
O Cruzeiro ganhou, foi 2-0.
Se ele não entrar com Camutanga e Wagner Leonardo na semifinal, eu acho que temos uma crítica. Mas a gente está antecipando a crítica para jogos amistosos. Era amistoso contra Afogados e era amistoso hoje.
E tem mais uma deficiência que agora amistoso, a
gente fez um olho. Programa esculhambando aqui, Náutico 13, porra, que o Náutico perdeu. O Náutico perdeu pro 13 nos aflitos, a gente fez um programa inteiro esculhambando aqui, era amistoso, pô, é amistoso de verdade, nem clássico era. Por que a gente não vai criticar um 3-0 pro Sport, porra? Tá maluco? E a gente passou, pega aí, tem uma hora a gente esculhambando de hoje. Não, então vou,
não,
então
você tem que... Você tá distorcendo, a gente propôs uma escalação... poupando os pendurados, você está dizendo que a gente está colocando peso zero no jogo. A gente não colocou esse peso zero. A gente queria ver um time postado que se fosse perder, que perdesse do jeito que aconteceu. Só que sim, só que os erros escancarados...
O Náutico cabia 5. O Náutico, graças a Deus, não levou 5. Era para ser 5 hoje. Graças a Deus, o Sport deu uma ligada.
Vocês estão perdendo a confiança no que deveriam ter e tá criando expectativa onde não tem. O Náutico que vocês deveriam confiar é no time titular. E o time titular vai voltar na semifinal e vai vencer a semifinal e vai
jogar. Mas eu não tô perdendo a confiança no time titular, não. Eu acho que deve se aprimorar, deve fazer as mudanças no time.
Então vocês criaram uma expectativa. Atos,
Ronaldo Alves hoje é titular. A gente tá criticando o Ronaldo Alves, que é o titular. E tá cobrando pra ele não ser titular. A gente e tá Alex cobrando o Alex Alves, que é o titular. De Jean Carlos, que é o titular.
Não, tô entendendo isso.
Ah, eu não tô criticando reserva, não. Mas Trindade é ruim.
O Ronaldo Alves só jogou jogo que não valia nada. Só na semifinal.
O campeonato todo.
Quando jogou um.
Mas o zagueiro chegou agora. O Wagner Nanato
chegou. De dificuldade maior foi atropelado.
O quê? Ah, já chegou a ter uns 6 jogos. Que viagem é essa,
porra? Eu não tiraria o capitão do meu time. Eu sou super fã de Wagner Nanato. Eu disse que foi a melhor contratação que o Náutico fez. É óbvio que ele é muito melhor do que Ronaldo Alves. Mas assim que ele chegou, eu não tiro o capitão do meu time com história no Náutico para poder colocar um cara que veio da base do Santos. É uma mudança natural. Deve ser feita para a semifinal. Se não fizer, a gente tem que criticar. Mas assim que ele chegou, eu não mudaria, não.
Bem, eu acho que
isso aí, internamente, aqui. internamente, nosso amigo Cláudio, que já foi assessor de imprensa do Náutico, isso aí é aquela semana que na terça divulga uma lesão grau 2 de Ronaldo, uma lesão grau 1 de Ronaldo Alves. Vai ter que ficar afastado aí 2 semanas e Wagner Leonardo entra. Para não queimar o filme do capitão.
Tem uma deficiência.
Dá uma lesionadinha ali.
Tem uma deficiência que precisa também ser corrigida, não sei de que forma, é a financeira, viu? Porque eu falei aqui até no último programa que nós tinha pago imagem, carteira e premiação, mas a informação que eu recebi foi incompleta, não foi isso, não. Tinha sido a premiação, e a expectativa era que na sexta pagasse a imagem e amanhã pagaria a carteira. Eu não sei se foi pago, não cheguei a confirmar se foi pago a imagem na sexta, mas a premiação foi paga. Só que aí sim, aí veja, os caras ficaram a semana todinha conversando sobre o dinheiro, vai pra lá, vai pra cá.
Atentos pra essa informação de Cláuber. Destrincha aí, Cláuber.
É, passaram a semana, inclusive, essa informação, uma tweetada que eu dei, e que depois eu apaguei, eu tinha falado aqui no programa, que tinham pago tudo, os caras ficaram putos da vida com aquela história, porque não tinham pago e tudo mais, e Hélio ficou a semana toda perguntando aos jogadores, e aí, resolveram? Vão resolver. Resolveram é questão de pagar, né? Ou seja, não tinham pago ainda, até quinta-feira só pagaram a premiação da primeira fase, né, da liderança da primeira fase, e os caras ficaram a semana todinha cobrando a diretoria. Não tá errado em cobrar a diretoria, não. Mas, porra, cobre, mas entre campo e mostre e corre, se esforce. Não vá querer fazer com que o time perca um título por causa de salário atrasado. Acho que isso não existe. Pô, chegou agora, final da série, faltam 3 jogos pro Náutico ser campeão. Vai ficar de beicinho um salário agora. Espero Chapo, 3 semanas
que se resolve. Eita, Chapo saiu bem na hora. Deixa eu perguntar.
Eu não tô dizendo que a diretoria tá certa, não. A diretoria tem que pagar. Mas, infelizmente, a dificuldade tá grande. Talvez essa insatisfação já venha de coisas de que muitas promessas que não tenham sido cumpridas. Mas, numa semana de clássico, numa semana de um jogo que, independentemente de time reserva titular, é um jogo importante. Os caras não podem estar falando mais de dinheiro do que do jogo. Isso aconteceu contra o Oeste, por exemplo, em 2016, a gente viu a merda que deu, né? Passaram a semana toda esperando de dinheiro, cobrando dinheiro, vai pra lá, vai pra cá, receberam e mesmo assim fizeram aquela merda em campo. Então,
uma derrota elástica dessa pode ter sido um recado para a diretoria, Chapa?
Eu tinha comentado isso antes, né? Que tava com a carinha do melhor jogo possível pro time dar um alerta na diretoria, era esse, né? Que não valia nada. Aí você vai, perde ali, leva uma sacolada pra ver o que pode acontecer, né? Aí deixa um alerta para a diretoria. Mas, assim, isso é tudo no campo da especulação, né? No campo prático, o Náutico foi esmagado pelo Sport. Mas fica aí a dúvida que pode ter uma coisinha ali de salário atrasado e tal. Mas é tudo.
Jogador que cobra muito em campo não tá fazendo nada. Então, bora. Vamos entrar em campo com a mesma determinação que cobra da diretoria, né? Fica fazendo. Levante, querendo fazer motim e semana de casa.
Mas quem é que não tá fazendo nada, hein? Diz aí.
Chiesa não tá fazendo nada. Pra cobrar ele é bom, pra pagar...
Opa! Temos um nome, hein?
Calado.
Temos um nome.
Quem mais não tá fazendo nada?
O que Chiesa fez hoje? Vamos lá, vamos falar a verdade. O que é que Chiesa fez nos últimos 3 jogos?
O Náutico entrou com o time reserva, gente.
Chiesa é reserva.
Jean Carlos é reserva.
O recorte do jogo de hoje. Vamos falar dos jogos. Por favor, gente, o Náutico não tem condição de tirar 5 peças, 4 peças e o time continuar na mesma pegada. Todos os jogadores vão parar de render. O elogio que a gente está fazendo a Chiesa, a Eric, até o próprio Haldner, é muito do conjunto. Eles são muito refém do conjunto também. Eles não são esses primo técnico individual. Se Chiesa joga essa bola toda, ele estaria na Série A. Ele
estaria no Chiesa também é,
ele estaria no Corinthians, ele estaria no Flamengo. Meu amigo,
peraí, o time do Náutico, o sucesso... O Wallace Pernambucano e Medina fizeram muito pelo Náutico em 2018 contra o Sport. O Sport com 17 vezes mais folha. Veja, seus argumentos são: o Sport tem muito mais investimento. Em 2017, tinha 17 vezes a mais a folha do Náutico. Eu não
estou com esse argumento. O meu argumento Medina não é
esse. E o Wallace Pernambucano foi suficiente para ganhar do Sport. Medina, que é uma merda. Aí... Tá, tá bom, Chiesa não é, Chiesa não é nenhum craque, Chiesa não é nenhum Pelé, não é, não. Eu não tenho como. Mas a ponto dele passar 3 jogos sem nem tocar na bola direito, é diferente.
Não, isso não é verdade, isso não é verdade. Eu vim alertando que Chiesa não era só questão dos gols, ele vem participando do jogo. Só foi ficar 2 jogos sem fazer gol, que vocês já estão achando que Chiesa tá jogando mal.
Não,
Chiesa
faz parte do 3 jogos que ele tá mal. 3 jogos, acho, porra.
Não tá.
Nem não, e tá eu mal, não tô falando só de gols,
tá mal, e nem o time.
Não, o Jean-Carlo foi mal hoje, os outros jogos não foi, não. Os outros jogos
e nem
não.
O time titular do Náutico tá mal. Só que o time do Náutico, os jogadores, o time titular...
Defensivamente é refém, tá.
Deixa eu terminar de falar. Ele é refém do entrosamento, ele é refém do esquema tático, e quando você tira várias peças, todo mundo vai sofrer muito. Isso tava claro que ia acontecer. Na semifinal, o Náutico vai voltar a atropelar. E o Náutico vai ser muito competitivo na final. Então, é por isso que eu estou dizendo. Vocês estão falando em terra arrasada, que não está em terra arrasada, mas a impressão que dá é que vocês estão tratando dessa forma. O Náutico passou o carro na primeira fase, o Náutico evoluiu o time, o Náutico entrosou os jogadores. Contra
Veracruz, Vitória, cadência, não é desmerecer não, Atos. A gente não discutiu tanto quando o Náutico ia ter testes difíceis. O Náutico teve teste difícil. Então, contra o Santa Cruz, teve um apertinho. Não foi tão fácil assim.
O Náutico passou o carro por cima do Santa Cruz.
Para
não
tudo.
Não foi passar o carro. Heitor, o Sport Mello passou muito mais o carro agora.
Heitor Mello aqui no Superchat, muito obrigado. Agora faltou o seu comentário. Quando você colocar o comentário, façam, a gente vai citar aqui na live.
Façam como Heitor Mello e passem de 25 para cima. Para aguentar esse papo de Atos.
Só para fechar a minha parte, o recado para a diretoria foi dado. Pronto. Vai. O resto, o recado foi dado. Para a diretoria hoje, teve um recado internamente e eles sabem que o recado foi dado. Então,
eu não duvido também não. Mas...
Tem 4 titulares e vocês acham que perdeu por meu Deus do céu. Os jogadores correram porque eles não tinham capacidade técnica. Meu Deus do céu, vocês estão viajando demais. Vocês vão ver o que vai acontecer na semifinal. O Náutico vai atropelar quem quer que seja na
semifinal. Boa, Gilson.
E vai jogar Gilson.
Seu bobo.
Boa, Gilson. Boa, Gilson. Bota pra atorar.
Vocês estão trabalhando com terra arrasada, podem continuar. Já passaram
não,
a semana falando
tá que perdeu o título, não, Atos. A gente tá falando do jogo de hoje. De
jogo... Não tá.
Desespero é.
Chapo acabou de comentário... dizer que ganhou do Vitória só e tal.
Não, comentário pera. Dizendo não que vai perder o título de novo. A gente não falou em nenhum momento de título aqui. A gente não falou nada de título. Falou de hoje.
O Náutico fez uma primeira fase muito boa contra os times pequenos. Ele atropelou, fez o caminho certo e tal. Quando pegou times mais difíceis um pouquinho, sofreu um pouco e levou muito gol. Então tem uma observação a fazer sobre a defesa, que a defesa do Náutico é perigosa, pode causar problemas. Basicamente é isso. Aí o ataque tem lá suas altas e baixas, acho que Chiesa não está num bom momento, mas fica o alerta para essa decisão. Tem 2 jogos aí, fica o alerta. Se não fizer nenhuma mudança, porque perfeito não está. Não está perfeito. Tanto que o Náutico foi a segunda pior defesa, né? Quem teve defesa pior que o Náutico aí? Foi uma das piores defesas do campeonato. Isso não, foi um campeonato.
Dos seis classificados, foi a segunda pior, né?
Só Junior, ficou tá aqui na frente do Veracruz. 75% das mensagens de hoje são de não membros. Isso aí. Ser membro do Timbucast chegou a ser sócio do Náutico, que é por amor. Não é verdade, viu? A gente ama
acabou
vocês.
De ler a dele aí. Acabou de ler a dele. Mas de o Náutico entrou como primeiro lugar e a segunda pior defesa dos 6. Isso é um alerta muito preocupante. Até porque o Náutico não pegou nenhum adversário muito difícil. Inclusive o Sport também não é essas coisas todas, não. O Náutico pegou adversários meia bomba ali. O Santa Cruz é uma porcaria. O Afogados é uma porcaria. O Retrô é uma porcaria. E mesmo assim teve certa dificuldade. Tomou 2 gols do Afogados. Tomou 3 gols do Sport. Tomou 1 gol do Santa Cruz. É muito preocupante. O que não faltou esse ano foi time que não levou gol do Santa Cruz. Mas o Náutico conseguiu levar.
Vamos falar aqui a respeito da revista Torcida, porque tem o tema Neymar, né, como foco nessa edição, né, Cláudio?
É isso, Renato. Tem Neymar na capa aí. Tem essa semana decisiva agora, né? Que vai ter o jogo da volta da Liga dos Campeões. E tá bem atual a matéria falando sobre essa questão do desenvolvimento dele, o que ele vai ser. Será que ele vai ser campeão da Liga dos Campeões sendo protagonista, né? Já foi pelo Barcelona, mas tinha Messi na época. É, ainda tem, né? Mas ele que estava lá. É, então é um debate aí para ver o que Neymar vai ser até o final da carreira, né? Se ele vai ser um jogador de histórico, de títulos, de melhor do mundo ou não. Por enquanto ainda está... Não sei se ele está devendo ou não. O debate é exatamente esse. Será que ele está deixando a desejar? Será que ele está acima das expectativas ou abaixo? Enfim, a capa da revista, a matéria que traz dentro é exatamente esse detalhe. Tem uma opinião de uma galera massa para criar esse debate, para aumentar esse debate, principalmente nesse momento decisivo da Liga dos Campeões.
Tudo isso no www.grupotorcida.com.br, conteúdo gratuito para você que está acompanhando aqui o nosso TimbuCast. Você é só acessar que você vai ter todo esse conteúdo à disposição no site do Grupo Torcida. É, gente, para você que está acompanhando aqui a live, você sabe que pode se tornar membro do nosso canal, né? E você, além de poder mostrar os comentários aqui, porque o Júnior está chateado que a gente perdeu, mas ele é nosso amigo.
Rafael Rodrigo também. Rafael Rodrigo faz um TimbuCast Frases no Twitter, que é muito bom. Sempre tem ótimas frases minhas lá.
Se você for membro do canal, a gente está cobrindo o rosto de Cláudio, agora sim melhorou. A gente tirou o Atos, né? Porque a gente tá arretado com ele. Você pode concorrer a uma camisa oficial do TimbuCast. Essa camisa que tem aqui, ó. As listras horizontais, porque a gente faz uma alusão às listras da bandeira do Náutico, que são horizontais. E aí você concorre a essa camisa oficial do TimbuCast. Muito em breve a gente vai fazer esse sorteio. Se você for membro, você também pode participar do nosso grupo oficial de membros no WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o nosso Instagram, @TimbuCast, que tem aqui em cima da tela. E você manda, dizendo que é membro, manda seu e-mail para a gente procurar lá o seu nome no cadastro. A gente adiciona você no grupo VIP. E muito em breve a gente vai fazer sorteio de algumas outras coisas também para os nossos membros que estiverem participando do grupo do WhatsApp. Tudo isso se tornando membro do nosso canal. Você pode também colaborar através do Pix. A nossa chave, pix@timbucast.com.br.
Ô, Renato.
Oi.
Só para completar, assim, quem viu algumas lives da Série B... Viu quando a gente tava puto da vida, né? Tinha jogo aqui e a gente vinha encaralhado. Hoje, velho, assim, eu tô bem tranquilo.
Também.
A derrota é chata, mas eu tô vendo mais como jogo, como lição pra semifinal e final. Que eu acredito que o Náutico vai chegar na final. E aí são outros 500. Eu não tô... Terra arrasada aqui pra mim tá longe. Acho que todo mundo aqui...
Eu não tô, não. Eu, clássico, tem que ganhar.
Não, eu tenho claro. Chiesa, pô. Renato demitiu o Chiesa. Um ano e cinco meses ele resolveu demitir hoje, pô. Vocês estão dizendo que está agindo com naturalidade.
Rodolfo Rosene falou 16 vezes que o Calado sou um poeta. Ou ele admira muito minhas poesias, ou ele quer que eu cale a boca, né? Mas eu tô puto. Eu não gosto de perder 3-0
no Vasco, não. Um comentário de Jorge, o sobrenome dele, eu não sei. Ele tá falando de que Náutico e... Afinal, vai ser Náutico e Afogados. Mas acho que nem pode, né? Porque o Náutico pode pegar o Afogados na semifinal, né?
É. O Sport pega do outro lado o Veracruz, né? Provavelmente.
Ou Salgueiro.
É, afinal pode ser Náutico Sport e Náutico. É.
Peraí. A gente vai analisar isso daqui a pouquinho. Antes, vamos falar aqui da arbitragem do jogo.
Pior que se o Veracruz for campeão, a gente tá fora da Copa do Nordeste, né? Se o Salgueiro for campeão também. Se o Náutico perder a semifinal contra quem for. Ah, não. Se o Náutico perder, tá fora da semifinal da Copa do Nordeste. Não, tem que ser campeão ou torcer pro Sport ser campeão, né? Que fase.
Mikael Vasconcelos, Mikael, a gente já leu sua mensagem aqui, não precisa você repetir no chat não, rapaz, a gente já leu aqui. Vamos falar aqui da arbitragem, né, porque durante a partida inteira não houve esse comprometimento todo, mas foram dois erros bem importantes no comecinho do jogo e que foram cruciais, porque teve aquele lançamento no começo do Wagner, que viu muito bem que Chiesa é em boa posição, que Chiesa recebeu a bola, não havia uma garantia de que ele iria marcar, né,
fácil, o gol do Náutico. Fácil.
Tem uns 4 metros de distância
do impedimento. Não, foi absurdo. Foi absurdo aquele impedimento marcado. E depois a marcação de escanteio, que foi horrenda também, meu amigo.
A marcação de escanteio foi o pior lance do campeonato.
Foi um absurdo, gente.
Pelo amor de Deus. Porque foi muito claro, assim, muito claro. E é o lance de. E é o lance de arbitragem, que aquela arbitragem do amistoso Nautic 13, que era de só site, marcaria.
Hein, Chapo? Houve 10,5. Houve 10,5 escanteio, né? Quando você aposta.
Ah, é. Tem que rolar uns escanteiozinhos, né?
Pelo amor de Deus. Com o VAR, o impedimento seria validado. Mas o escanteio, acho que não é lance de VAR, né? Ou seja, aconteceria o gol com o VAR ou sem VAR. O impedimento não, se quiser faz o gol e o bandeirinha esperar e tal, quando analisasse ia ser validado o gol, mas o escanteio não.
Mas eu acho que Chiesa já tinha perdido o gol já.
É duas coisas que o VAR não se mete. É nesses lances assim, tipo um escanteio e nas falhas da Alex Alves também. Se tomar gol com falha da Alex Alves, o VAR não vai
poder fazer nada. Teve VAR nesse jogo,
Cláudio? Não.
É um absurdo, velho. É um absurdo completo. E aí, naquele lance do escanteio, soma a besteira da arbitragem com a saída de jogo do Náutico, que foi um absurdo, né? É um deixa que eu deixo, estragou. Deu, foi uma merda
atrás da outra. Meu Deus do céu. Não pode jogar dividido daquele jeito ali, não.
É pra um volante como o Marcial não tem como ser volante, não. Tem que ser um jogador um pouco mais à frente ali. Jogar de volante com o Marcial é muito mole. Não tem menor condição. Ainda mais com o Trindade. Meu Deus do céu, que situação.
Agora veja como são as coisas. Essa semana que tinha passado, houve protesto dos árbitros, acho que o Cláudio está por dentro também, que eles anunciaram que não iriam mais apitar partidas do Sport e do Retrô. E hoje foi um árbitro daqui de Pernambuco. O que aconteceu, Cláudio? Tu tens ideia?
O que acontece assim? Ô, Cláudio, antes de tu falar, Cláudio, desculpa, mas isso aí é o Sport novamente afetando na ordem natural das coisas. Isso é um absurdo. Toda vez o Sport cria essas situações. O Sport diz que vai trazer árbitro de fora. Aí a arbitragem passa por esse papelão fazendo protesto, dizendo que não vai apitar mais jogos do esporte. Aí eu não sei o que foi que aconteceu, o Cláudio vai explicar aí. Eles voltam a apitar e com 10 minutos, dois erros bizarros. A gente tá falando de erro aqui porque o jogador tava um pé na frente da linha. O impedimento tinha 4 metros e era muito fácil aquele impedimento ali. Tava próximo ao meio campo. E o escanteio foi uma coisa absurda. Nenhum jogador do esporte pediram aquele escanteio. Então, o Sport faz uma pressão clara, a arbitragem de Pernambuco sente, porque faz aquele protesto ridículo, patético, e na prática a gente vê o Náutico sendo prejudicado no jogo contra o Sport. Fala aí, Cláudio.
Olha, antes o Wilson Copa está dizendo, lembra também a falha da Alex Alves na saída de jogo, deu uma bola fraca na fogueira para Ronaldo Alves, que também foi lento. E foi justamente, eu acho que foi nesse lance do escanteio. Foi uma saída de Alex Alves terrível a saída de Alex Alves, que... acabou culminando também nesse lance do escanteio que foi mal marcado. Deixa eu ver aqui o que foi, meu Deus. O Bruno Castro, ele colaborou no Superchat e fez a pergunta logo em seguida. Ele perguntou aqui o seguinte: você acha que o Náutico com o time titular ganha do Sport na final? Essa eu deixo pra tu, Arte. Diz aí.
Olha, eu acho que tem total condição de vencer. Vai ser 50% para cada lado. Se você me perguntar se o Náutico vai ser campeão, eu não tenho a resposta. Pronto, é isso.
Cláudio, fala agora o que eu ia falar.
Não, sobre essa questão da pergunta, eu também estou com Atos. Competitivo, muito mais competitivo, eu tenho certeza que vai ser. Não toma um 3-0. Mas também, é difícil também apontar se vai ser campeão ou não. Mas sobre a arbitragem, os caras fizeram um protesto, depois recuaram, eu não entendi. Ou faz o protesto e mantém, ou não faz. E aí recuaram e 5 minutos, os caras, um bandeirinho, o árbitro, tiveram dois erros bizarros. Eu não sei, eu não confio na arbitragem aqui, acho muito fraca. E se pedir árbitro de fora, há muita gente fala, mas o Sport perde árbitro de fora e acaba prejudicando o Náutico também, mas o daqui é quase certo, porque eles são ruins, o Náutico já foi beneficiado contra o Central, já foi prejudicado em outros jogos, hoje também, porque a arbitragem daqui é muito fraca, então é melhor, um árbitro de fora bom, né? Não vai inventar aquele cara de Goiás lá que roubou, toda vez roubou o Náutico, tem uns caras aí que, pelo amor de Deus, Elmo, né? Elmo Rezende, pelo amor de Deus, uns caras feitos esse aí, não adianta trazer de fora, não. Trazer um árbitro FIFA que tem boas arbitragens, né? Se quiser chamar Voaden aí, eu voto por ele.
Gente, vamos agora falar da... Virando a chave, né? Saindo dessa primeira fase. Esquece essa história de que o Náutico tava com invencibilidade, esquece tudo. A partir de agora, o foco é semifinal. Como é que fica essa chave?
O campeonato, né? Começou, sabe, né? Como diria Chiesa, Jean Carlos,
Chiesa vai voltar a jogar bola, vai voltar a
tem
fazer gols. Não
pode ser hoje, não, né?
O central morto, não, para fazer 4 gols, não. Vamos
hoje não tem campeonato postagem, começou.
Né?
E ele hoje não pediu mais acréscimo hoje, não, né?
Felipe, deixa eu dizer uma coisa,
amigo. Que veneno, meu Deus, que veneno.
Só para saber,
que
né?
Que veneno. Olha, faz tempo que eu não vejo uma indireta tão venenosa
não, como essa daí. Porque quando tá 4-0 essa, contra o Central, ele perde, né?
Eu senti essa.
Deixa eu dizer uma coisa, gente. O Náutico vai enfrentar, aliás, as quartas de final ficaram definidas da seguinte forma. O Santa pega o Afogados no Arruda e o Salgueiro recebe o Veracruz em Salgueiro. Como que fica a definição para o próximo adversário do Náutico, Clauber?
O Náutico vai pegar o vencedor de Santa e Afogados, né?
O Afogados passa.
Não sei. O Santa já foi eliminado pelo Afogados, não foi?
Aquele campeonato que o Náutico foi campeão foi o Santa perdeu para o Afogados.
Verdade. Mas peraí. Peraí, o Santa ficou em qual lugar? O Santa ficou em qual posição, Clauber? Eita, Clauber saiu.
Ficou em terceiro, o Santa.
O Santa ficou em terceiro. E o Afogados ficou em sexto?
Peraí, o Santa ficou em quarto e o Afogados em quinto.
Então, o Náutico não ia pegar o terceiro contra o sexto, não?
Não, terceiro... Cadê? Não, é isso mesmo. É quarto ou quinto colocado o Náutico vai pegar.
Renato, porque a ideia é que o Náutico pegue os dois piores. E a possibilidade do terceiro passar é maior, né? Aí, para ficar mais equilibrado, o quarto ou o quinto.
Deixa eu tirar uma outra dúvida, então, que na verdade é a dúvida, né, de muita gente que está por aqui também acompanhando. Ou seja, se nesse jogo do quarto contra o quinto e do terceiro contra o sexto houver alteração na pontuação geral, há uma possibilidade de mudar esse cenário?
Não. Semifinal, Náutico Sport joga em casa, independentemente
de mas a final conta o jogo da semifinal, porque se contar, o Náutico
ganha. Não. Mas eu me refiro para a semifinal. Vamos supor que...
Não, para a semifinal não muda, não.
A classificação geral entre o vencedor do quarto contra o quinto e do terceiro contra o sexto. O Náutico tem alguma possibilidade de pegar Salgueiro ou Veracruz?
Não, é Afogados. É Santa Afogados.
É pré-definido, não, já. Gente.
Pronto, era isso que eu queria saber. O Náutico tá certo, não vai mudar nada, independentemente do resultado. Vai pegar Santa Cruz ou então a equipe do Afogados, não é isso?
Ô, Renato.
Diga aí.
Eu acabei vendo os jogos hoje, eu vi duas telas, eu vi o jogo do Náutico e...
Marcos Vander, não somos da ditadura, viu? A gente leu sua mensagem aqui agora. Diga aí, Atos.
Nascimento Livre é das antigas, da época do podcast e áudio, na época pré-histórica.
Isso, a gente lê, rapaz. A propósito, torne-se membro, viu? Tire o lacral do bolso aí. Fala aí, Atos.
Eu vi o jogo do Santa Cruz do Afogados, o goleiro do Santa Cruz, Jordan, né, o nome dele, né?
Sim.
De longe, o melhor em campo, uma partida espetacular.
Eu vi o gol que Cartola, Pipico perdeu. O gol que Pipico perdeu foi um absurdo. Eu só vi o gol perdido.
Santa Cruz teve alguma chance. Se fosse no Cartola, o Jordan teria feito uns 40 pontos hoje. Porque o que ele fez em defesa.
Só
o
Alex Alves não pontua bem, né? Impressionante.
Mas o que me chamou a atenção, apesar de o Afogados ter tido muito volume de jogo, que eu já esperava, o que me chamou a atenção foi no final do jogo. O preparamento físico do Afogados estava muito mal e o Santa Cruz estava muito bem. Então, como o jogo já é quarta agora, né? É quarta?
Isso, quarta agora e no domingo. Domingo a semifinal.
Eu estaria com o Chapo quando o Chapo falou aí que o Afogados vai passar do Santa, até espero que passe. Quero o Santa já eliminado já. Mas, pelo que eu vi no final do jogo de hoje, ainda tem essa viagem, vai ter que vir aqui para Recife. Agora eu estou me colocando em dúvida. O Afogados estava muito mal fisicamente.
O Afogados foi mais chato pro Náutico que o Santa, viu?
Foi, mas o Afogados não jogou. O Afogados não jogou. 25% que jogou contra o Náutico jogou contra o Santa hoje.
O Lucas Vieira, inclusive, está perguntando aqui no chat quando serão as finais, dia 16 e 23 de maio. Essas são as datas.
Tinha nem para que tem dois jogos. Quarta, domingo. Aí acaba o campeonato.
Isso. Exatamente. O Náutico já joga no próximo domingo a primeira partida da semifinal, no Dia das Mães, depois no outro
final. Não tem vantagem de empate por ser primeiro na primeira fase? Pô, nenhum, né? Ah, merda, né?
Só em casa.
Na vantagem final, é só também. Pular quartas, né?
E desse em casa.
Tem nem salto de gol, né?
Não. Na final, se for 2-1 e 1-0, é pênalti também.
Que bosta.
Não, mas saldo de gol mesmo. 3-0 no primeiro jogo e o outro time ganha
1-0. Aí tem.
Teve um ano que não teve isso, não foi?
Foi, teve um ano. Foi 2014, se eu não me engano. Que o Náutico perdeu por 2-0 na ilha e se vencesse 1-0, ia para os pênaltis. Mas aí perdeu também. 2014 foi assim.
Só tinha como ir para os pênaltis. Que campeonato doido.
3-0 o Sport no jogo do Arruda. Depois perdeu por 1-0 na ilha e nos pênaltis foi eliminado.
Não, teve aquele ano também que Gustavo, do goleiro do Sport, pegou uns pênaltis, foi assim também. Que Lecheva perdeu o pênalti.
Ali foi 2006.
Foi dessa forma também. O normal era o Santa ter sido campeão direto.
Bem, pessoal, acho que a gente Tem algum tema ainda para a gente abordar ou a gente pode seguir para o troféu?
Não, vai dar troféu. Vamos para o troféu. Tá bom já.
Vamos embora para o troféu Cook? Eu quero saber, na opinião de vocês, quem leva o troféu Cook nesse resultado do Náutico hoje.
Wagner Leonardo.
Eu não consigo colocar um jogador da defesa numa derrota de 3-0, não.
Eu coloco, levo o Ronaldo Alves nas costas.
Cláudio. Eu ia votar em Wagner Leonardo, mas tomar 3 gols assim, por mais que ele não tenha culpa, eu votei em Giovani, que foi o único que tentou alguma coisa no ataque.
Chapo?
Eu vou de Giovani também. Renato, embora Wagner Leonardo tenha ido muito bem, mas...
Deixou uma menção rosa, mas ele se lascou porque foram 3 gols, meu filho, nas costas. Aí não tem condição, não.
Joga lá com o Ronaldo Alves, tu, pra ver se não toma 3 também.
Eu sou um bom zagueiro, viu? Eu queria dizer isso pra você.
Meu Deus do céu, Renato.
Não, pô. Jesus.
A gente conhece.
Eu já ouvi muita coisa hoje, viu? Hoje tá difícil.
Essa. O troféu deu ruim, Chapo.
Quem ganhou foi Giovani, então, né? O
sim.
Kuki.
Sim.
Deu ruim. Vou deixar com o Ronaldo Alves.
Cláuber?
Alex Alves não merece o troféu deu ruim, mas no conjunto da
ele
obra
já
é dele.
O pior deu ruim.
No conjunto da obra de até hoje, do primeiro jogo até hoje, ele deve ser o pior do Náutico. Ele é o único que não produziu nada, não fez nenhuma defesa difícil, não fez nada. Ele tá só ocupando espaço ali. Mas hoje é Ronaldo Alves.
Cláuber?
Trindade também foi uma gracinha. O
tempo de Trindade foi muito mal. A família Alves foi... Vai revezando. Um dia Alex Alves, outro dia Ronaldo Alves. Hoje vai com o Ronaldo Alves.
Atos?
Meu voto é no Ronaldo Alves, mas eu queria deixar uma coisa clara aqui, porque eu vi que o chat hoje estava bem arredio aqui aos meus comentários. Eu adorei que isso aconteceu, porque foi intencional. Porque eu usei meus companheiros aqui de sparring, mas eles têm a obrigação de dar opinião. Então, eles têm que botar a cara aqui, têm que dar opinião. Então, eu estava confrontando eles o tempo todo, mas eles não podem fazer nada. Eles têm que estar aqui dando opinião. O que eu queria era confrontar a opinião da maioria dos torcedores, porque eu vi muito torcedor da outra semana diminuindo o clássico, diminuindo o jogo contra o Sport, mostrando uma falsa maturidade. E assim que perdeu, o que eu vi do Náutico sendo xingado, inclusive aqui no Top Chat, se vocês forem procurar, vão achar, em grupo de WhatsApp, no Twitter. Então, essa maturidade é muito bonita na teoria, mas quando vai para a prática, os mesmos que pedem maturidade antes de começar o jogo, dizem, não, um jogo amistoso, tem que pensar na final, não tem que valorizar o jogo contra o Sport, é os mesmos que depois de perde, começa a xingar, desrespeita o clube, dá aquele show todo. Então, foi mais um indireta mesmo para a maioria dos torcedores.
Meu voto fica para Ronaldo Alves.
Ácido, hein? Ácido.
Não, ele tá.
Ah, tá certo. Mas quando chega a mensagem de Rubro Leiteirando Onda, a turma doida, pô. A turma desconhece tudo.
O cara tava até concentrado, falando, nossa, amistoso. Aí o cara aí apareceu o Rubro Negro com Tommy no Timbu, aquele gifzinho.
Aí o cara é doido.
O cara já ficou doido. Pronto, acabou. Você quer nem saber quem jogou. É 3-0.
Meu voto ele fica para o Ronaldo Alves, mas eu deixo menção desonrosa para Alex Alves, porque ele já é o próprio deu ruim. Deixo menção desonrosa para Hereda, que foi mal também. E Trindade, velho, ele é nas costas de Hélio dos Anjos, bicho, porque é um absurdo segurar esse jogador horroroso, jogador muito ruim, muito fraco. Ele é uma negação em campo, ele tem agonia nas pernas, como o Cláudio disse a long time ago, há muito tempo. Então, velho, não tem condição, não.
Antes da Renato. Oi. Matheus Carvalho estava no banco. Agora, tu falou dia.
Vou responder aqui a você.
Ele nem entrou, né? Entrou o Carpini, entrou o Giovani.
Eu tenho um último comentário antes de Renato checar aí. Todo mundo anda criticando o Carpini quando entra. Ele se movimentou muito bem hoje. É porque vocês parecem que querem que ele atue como o Messi. Ele entra e passa 4 gols, pra ele ter virado um jogo.
E hoje entrou com a camisa de número 18, tava no banco de reservas.
E ele entrou muito bem, Cláudio. Ele entrou se movimentando muito bem. Tudo que ele
fez, Giovani.
Mas ele não tem como cruzar e cabecear. Não dá.
Paiva entrou mal. Paiva, por exemplo, entrou mal. Não adianta armar para os caras que não fazem nada na frente.
O Felipe Lopes está perguntando aqui sobre a confusão que teve nos aflitos, né? Que teve invasão de torcida organizada. Essa treta começou já há bem mais tempo. Viu? Desde a segunda, na partida contra o Afogados, que teve confusão de torcida organizada lá, ocasionou uma aglomeração de torcedores após o jogo, que aí Diógenes, sabendo que ia dar merda, porque ia anotar na súmula, foi discutir com os torcedores por conta disso. A torcida que era para estar tirando faixa foi reclamar do time com Diógenes. Foi uma sucessão de problema. Foi uma sucessão de problema. E hoje foi só mais um capítulo dessa confusão de torcida organizada que, na boa, gente, eu acho que não cabe o espaço aqui no time.
Eles estavam lá dentro da sede, né? Então, meu amigo, aí é o problema do clube, o clube que resolve isso aí. Eu que não falo mais nada.
Ô, Renato, nesse jogo contra o Afogado, sabe? É que a turma consegue puxar para a corja sempre. Paulo Vanderlei estava lá, que ele é vice-presidente, da Federação Pernambucana, né, Cláudio?
A gente já sabe por que a Federação está desse jeito. O pior presidente da história do Náutico.
Que eu ia isso, falar uma coisa, mas depois desse comentário de Renato, eu perdi até a vontade. Vai. Eu ia criticar
pessoas
que são igual a Renato. Eu não vou.
É uma opinião, querer, sem ofendê-lo, sem nada. É uma opinião de um simples torcedor. Eu acho que ele foi
o pior presidente da história, eu não acho, não, mas foi um péssimo presidente. Porque da história tem muitos.
É, tem. Conclua, Atos.
Não, eu ia defender ele. Como é que eu vou defender ele com essa raiva toda aí?
Mas eu queria te dizer que colocaram a culpa de tudo em cima de Paulo Vanderlei.
Exatamente. Não. Disseram que foram reclamar de arbitragem para ele. Ele não falou nada, ficou calado o tempo todo. E eu vi páginas grandes do Náutico no Twitter colocar: como é que pode esse cara ainda entrar nos aflitos? O cara não fez nada. E querem proibir
ele entrar nos aflitos. Em 2013 ele fez, mas dessa vez não, pô.
É.
Nesse caso aí, a gente separa. A gente separa. Na ocasião em si, ele não fez nada, só viu a reclamação. O que eu tô falando é da questão dele quando foi presidente do Náutico. Aí, meu amigo,
O Náutico tem que ganhar. O Náutico tem que ganhar, lembrando só um detalhe: o Náutico tem que ganhar a semifinal ou fazer o mesmo resultado que o Sport, né? Se o Sport ganhar no Sport, ou outro time. Não, o Sport. É, porque se o Sport perder, o Náutico é primeiro geral. Mas se o Sport empatar e ganhar nos pênaltis, o Náutico pode empatar e ganhar nos pênaltis ou ganhar. Mas para garantir mesmo a decisão nos aflitos, tem que ganhar.
Ô Chapo, tu acha que o melhor seria o segundo jogo nos aflitos ou não é do Porque qual é o tabu? O tabu é contra o Sport.
Mas o Náutico não ganhou um título nos aflitos desde 74.
E na Ilha do Retiro?
Mas isso tem um detalhe, porque o Náutico jogou na Arruda 84, 85, 89, muitos anos assim que o Náutico foi campeão, o Náutico jogava no Arruda, o Náutico jogava nos aflitos. Então, paciência. Mas nos aflitos,
desde 64.
Na Ilha, eu acho que é desde 66. Acho que desde 66 não ganha na Ilha. 66, 67.
Mas não era o Sport, né?
Era o Sport. O Náutico ganhou todos do Hexa, foi em cima do Sport. O Sport foi visto.
Ah, sim, 66, tá certo.
Bem, gente, a gente tá encerrando aqui essa edição.
Embora alguns do Hexa não tenham tido final, né? O Náutico ganhou sem final. Mas acho que foi 67 o Náutico ganhou na Ilha.
Vou conferir. Tchau, Chapa, até a próxima.
Tchau. Todas as rubras. Vamos confiar aí que Alex Alves vai sair. É ternurinha aqui, ó. Foi ternurinha de Samira Buana.
Tchau, Cláudio. Até a próxima.
Valeu, Renato. Acho que a gente volta essa semana quando a semifinal estiver definida, né?
Exatamente. Um resumão aí. Esse é o nosso resumão durante a semana quando a semifinal estiver definida, para a gente também tratar outros assuntos, inclusive a questão financeira, né? A gente espera que tudo esteja ajustado, né? Para não rolar nenhuma teoria da conspiração. Tchau, Atos. Até a próxima.
Até a próxima e vamos atropelar no semifinal.
Deixa eu só falar um negócio rapidinho, Renato. Trânsito Livre mandou outro aqui, ele tá puto, falou só leu porque teve porque foi uma crítica, obrigado e tal, tá esculhambando na gente aqui.
Ah, rapaz.
Trânsito Livre tá aqui há 5 anos já no TimbuCast.
Fica mas tranquilo. É Marcos Vander, eu lembro do teu nome, rapaz, como é que a gente pode não estar lendo você?
Mas esses comentários...
Não dá pra comentar, mas eu fico lendo aqui,
a gente lado, lê... E não dá pra interromper toda hora também, não.
Inclusive, um elogio que eu queria fazer é que... Eu não sei se é coincidência, mas sempre com Demendo são ótimos comentários. Eu não tô.
Querendo jogar. São pessoas bonitas arroz... também, né?
É, eu não tô querendo jogar arroz de festa, mas sempre que é membro.
É, porque não dá pra comentar toda hora tudo, né? Senão a gente não consegue andar a pauta também.
Não, hoje tava
pipocando aqui, gente. Os comentários, eles ficam aí, pô. Então, a galera que for ver depois, porque agora mesmo, por exemplo, tem umas 500 pessoas vendo. Mas vai chegar em 5 mil pessoas vendo. Vai ter 5 mil views. Os outros.
O debate agora é o que é o presidente.
Agora estão escolhendo ali. Josemir Corrêa foi um ótimo presidente, por sinal. Josemir Corrêa foi campeão em 84 e 85. Fez uma péssima gestão depois, mas foi um bom campeão, um bom presidente antes. Inclusive, em 84 foi a melhor campanha do Náutico em campeonatos brasileiros, né? Que não foi a Taça Brasil.
Ficou em sexto lugar. Perdeu a quarta. Arroba TimbuCast no Instagram, arroba TimbuCast _ CNC no Twitter, facebook.com/TimbuCast são as nossas redes sociais. Pessoal, obrigado pela participação nessa live. Não foi o resultado que ninguém esperava, né? Mas a chave virou. Tem aí a semifinal, não a terra arrasada. L dos Anjos, mude o time. É o que a gente pede para que o Náutico vença na semifinal e chegue na final do Pernambuco.
Ô, Renato. Oi. Só lembrando, os comentários ficam aí. É isso que eu ia falar. Fica aí para o pessoal ler depois. Então, vocês podem comentar aí. Não vai me perder, não. Quem for assistir depois, ainda lê os comentários da galera e tal. É bom.
É isso aí.
Fora Gil. Vai acabar.
Fora Camila, tchau!